As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Anabela Freitas irá apresentar a carta de renúncia à presidência da Câmara do Tomar no dia 30 de setembro, logo após o respectivo gozo de férias. Tal como já tinha tornado público, continuará em funções até 15 desse mesmo mês, precisamente até ao final da fase mais crítica do período de incêndios. Anabela Freitas, recorde-se, terá funções executivas nos novos órgãos sociais da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal e, por isso, abdicou do que lhe restava de mandato autárquico. A tomada de posse da Comissão Executiva será neste 1 de setembro, ainda que a Presidente da Câmara de Tomar não entre logo nessas novas funções. O ato de tomada de posse será em Coimbra, com a presença do Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, assim como do Presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abate, entre outras individualidades. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, justificou o facto de ainda não ter enviado para ratificação da Assembleia o auto de transferência de competências na área da saúde, documento que já foi assinado em abril último, mas que continua no impasse. E essas dúvidas centram-se no subsídio para lavagem de viaturas, que é atualmente atribuído a um funcionário de um centro de saúde do território nabantino, compensação essa que não existe nas tabelas remuneratórias da administração local. É uma situação sem paralelo na região do Médio Tejo. Recorde-se que os trabalhadores dos centros de saúde, exceção a médicos e enfermeiros, transitam para os quadros do município em virtude do mencionado auto, sendo que um deles tem essa regalia que não tem enquadramento.
Nós assinámos o auto de transferência de competências em abril, que produz efeitos após ratificação em Assembleia Municipal e que não foi ainda presente à Assembleia Municipal, porque há um dado que eu já partilhei convosco, que nós não conseguimos, e portanto ainda ninguém nos disse como é que nós conseguiríamos ultrapassar essa questão, e enquanto não tivermos essa resposta não enviaremos à Assembleia Municipal, que é, portanto, nós vamos receber um conjunto de trabalhadores e há um trabalhador, um ou dois, já não me recordo, que recebem subsídio para lavagem de viaturas. Ora, isso não existe naquilo que são as tabelas remuneratórias da administração local e, portanto, o trabalhador não pode transitar a receber menos e, portanto, como é que nós enquadramos aquela despesa, como é que se paga ao trabalhador? E, portanto, enquanto não tivermos uma resposta em relação a isso, não enviaremos para a Assembleia Municipal.
Ainda na discussão deste tema, Lourdes Ferromal confessou-se surpreendida com a formalização do auto de transferência de competências.
E que nós fomos, neste momento, apanhados de surpresa sobre este tema que nos parece ser um tema de relevância, de muita relevância para o Conselho de Tomar, tendo em conta não só esta requalificação desta unidade na cidade de Tomar, mas e muito mais que isso também, ao nível do resto do Conselho de Tomar, a nível dos cuidados de saúde primários e de todo um conjunto de instalações, de uma listagem de equipamentos e instalações que existia. Mas centrando-nos neste assunto, era esta questão que vem refletida nesta proposta de protocolo, onde se diz exatamente na linha F que o município de Tomar sobre o auto de transferência a 28 de abril. Está cá escrito, não tem ressalvas.
Anabela Freitas retorquiu e desmentiu Lourdes Ferromal quanto à acusação de falta de informação em torno da assinatura, assegurando que por várias vezes disse aos eleitos do PSD quais as motivações de não enviar o documento para a Assembleia Municipal.
Não é verdade que os senhores foram surpreendidos hoje com a questão do auto de transferência. Eu várias vezes disse em reunião de Câmara, e o nosso auto de transferência, sim, eu sei o que é que está escrito no protocolo, foi assinado em abril, mas o nosso auto de transferência tem uma cláusula muito clara. Só entra em vigor quando for ratificado em Assembleia Municipal. Várias vezes foi dito aqui, aliás, eu expliquei-vos aqui, várias vezes em reunião de Câmara, a questão de não mandar para a Assembleia Municipal porque faltava, aliás, da última vez até me recordo ter dito que ia perguntar às outras câmaras do Médio Tejo como é que tinham resolvido esta questão. Quer dizer, somos a única que temos um que recebe subsídio para lavagem de viaturas e, portanto, não tenho resposta por parte das reuniões das outras câmaras.
Câmara ainda não sabe como integrar um funcionário dos centros de saúde do concelho que oferece um subsídio para lavagem de viaturas e esta situação está a inviabilizar a transferência de competências, neste caso a devida formalização.
Rádio F, a primeira a informar.
O conhecido como Centro de Saúde da Navância vai integrar a estrutura situada em Marmelais. Este será o resultado mais visível da requalificação que a Câmara de Tomar vai colocar em prática, sendo que na Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria ficará também a Saúde Pública, serviços atualmente localizados nas imediações do Tribunal. Esta intervenção nasce de um protocolo entre a Autarquia e a Administração de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, num investimento que poderá atingir os 2 milhões de euros. Ao que tudo indica, se o processo decorrer com a desejada normalidade, a obra poderá começar em final de 2024. Ou seja, a ideia passa por ampliar o atual Centro de Saúde da Navância e fechar todo o atendimento médico e de enfermagem em Marmelais, cujo edifício ainda poderá ser destinado para fins administrativos na área da saúde. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, aproveitou a recente reunião do Executivo para justificar este processo.
E porque o índice de construção da Navância permite isso, e aquilo que a ARS cria para Marmelais, o índice, porque Marmelais não pode crescer mais em índice de construção, a opção foi transformar, ampliar a USF da Navância, por forma a contemplar dentro daquele edifício não só as duas USFs, bem como a saúde pública. E, portanto, foi solicitado à ARS de Lisboa e Val do Tejo, porque nós não temos know-how nesta matéria, que nos desse qual é o conteúdo funcional da ampliação e da nova, porque depois terá, e certamente, digo eu, que haver uma reorganização dentro do espaço que também já está construído, que nos desse o conteúdo funcional para podermos fazer o projeto. Porque nós temos que, no caderno de encargos do projeto, dizer... São X gabinetes com estas características, assim, assim.
Atual Centro de Saúde da Navância será ampliado. As obras deverão começar em final de 2024. O Centro de Saúde de Marmelais, atendimento médico e de enfermagem, irá então ser centralizado na Navância, assim como o edifício da Saúde Pública.
Rádio R, informação.
Um jovem de 20 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana em Vila Nova da Barquinha, suspeito de tráfico de droga. No âmbito de uma ação de patrulhamento, de prevenção e combate à criminalidade, os militares da GNR realizaram uma fiscalização a um veículo suspeito. No decorrer da ação, foi realizada uma revista pessoal ao indivíduo e constatou-se que estava na posse de estupefacientes, motivo que levou à sua detenção. No âmbito das diligências policiais, foram apreendidas 49 doses de cannabis e duas de liamba. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial do Entroncamento. Estão definidos os apoios que a Câmara de Tomar irá conceder aos agregados familiares carenciados do concelho que tenham menores a frequentar o primeiro ciclo de escolaridade. O processo foi analisado em recente reunião do Executivo, à altura em que surgiram algumas dúvidas entre a oposição, desde logo o facto de algumas candidaturas terem sido indeferidas. Lourdes Ferro Mau, vereadora do PSD, quis explicações e Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia, deixou claro que deve haver uma responsabilização mínima das famílias nestas situações, assegurando que o município nunca recusou uma candidatura, independentemente do prazo a que foi submetida.
Há uma responsabilização mínima por parte das famílias nestas situações. Ainda assim, é preciso dizer que nós, até hoje, nunca recusámos apoio social, neste caso, da ação social escolar, a ninguém, independentemente do prazo a que ele seja submetido. Devo aliás dizer, ao contrário daquilo que é mais ou menos prática, pelo menos aqui nos municípios da zona. Portanto, nós o que estamos aqui a fazer é uma primeira aprovação, mas todas as situações que vão decorrer ao longo do ano, e portanto mesmo algumas destas que foram indeferidas, podem vir a ser, portanto, alteradas desde que as famílias façam a entrega dos documentos em falta e que estes comprovem a situação.
Hugo Cristóvão referiu que o apoio é concretizado em material escolar, refeições, manuais e fichas. Ficou ainda um reparo a algumas famílias que tentam obter auxílio, mas que não entregam a documentação, algo que não acontece por acaso, lamentou.
Já agora dizer que há um historial de que há algumas famílias que fazem a tentativa do apoio, mas depois, quando lhes é pedido esses documentos, não os entregam, e não é por acaso. Há aqui várias razões, já agora dizer que neste apoio, no apoio na ação social escolar, portanto, nós, para além daquilo que é o apoio regular e que está estabelecido na lei, portanto, aqui estamos a falar do material, há também depois a questão das refeições, mas nós, município de Tomar, e desde que os livros passaram, portanto, os manuais escolares passaram a ser garantidos pelo Estado Central, nós até aí fornecíamos os livros, os manuais escolares, portanto, às famílias portanto, que tenham este apoio, passámos a oferecer as fichas de trabalhos escolares, no caso, naturalmente, das turmas e dos professores que as solicitam. Portanto, esse é um apoio que é, digamos, do município, portanto, não advém daquilo que são a regra estabelecida para todo o país.
Apoios da Câmara a famílias carenciadas que tenham alunos no primeiro ciclo de escolaridade. Registo para Hugo Cristóvão, que garante que a autarquia nunca deixou de apoiar uma família, independentemente do prazo a que a candidatura foi submetida.
Rádio Web, a primeira a informar.
A confirmação é da Câmara de Tomar. Foi encontrada uma lasca do calcolítico, ou Idade do Cobre, na rua Ximenes Belo, precisamente durante a empreitada para a colocação de uma ilha ecológica naquela artéria. Estará em causa um artigo que poderá situar-se temporalmente entre 3300 a 1200 a.C. Esta obra, refira-se, tem tido devido acompanhamento arqueológico, assegura a autarquia, que aponta ainda para outros achados de interesse, casos de uma estrutura de muro do mercado municipal, estrutura de muro na rua Doutor Sousa e pequeno troço de conduta em tubo de ferro fundido que datará dos anos de 1930-1940 e que faria parte da primeira rede de abastecimento de água à cidade de Tomar a partir da captação da fonte quente. Quanto às ilhas ecológicas propriamente ditas, serão colocadas mais quatro na cidade, na rua interior à Avenida Marquês de Tomar, na rua Ximenes Belo, no mercado municipal e na rua José Maria de Sousa, no investimento que ronda os 125 mil euros.
Rádio R, informação.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública confirmou a detenção de 10 pessoas no âmbito de operações de fiscalização e combate à criminalidade. Ações estas que estiveram em curso na última semana. A nota de esclarecimento enviada para a redação da ERT é referido que 4 pessoas foram detidas por introdução em espaço vedado ao público e dano qualificado. Outras 2 por condução em estado de embriaguez e condução sem habilitação legal. Uma por furto e outra por posse ilegal de arma. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, foram fiscalizadas 124 viaturas e realizados 66 testes de álcool no sangue. A PSP detectou 72 infrações. Tal como adiantado na ERT, a extensão de saúde de Moriscas, no Conselho de Abrantes, vai passar a contar com os préstimos de um médico de família, em particular nas manhãs de terças, quintas e sextas-feiras. Estava prevista a concretização desta medida a 18 de agosto último, mas por razões técnicas e administrativas, o projeto só irá traduzir-se na prática a 1 de setembro. O assunto foi tema de abertura da recente reunião do Executivo Municipal Abrantino, à altura em que o Presidente Manuel Jorge Valamatos fez um ponto de situação em torno do processo.
Felizmente, este projeto vai se iniciar em Abrantes pela primeira vez. Fizemos um trabalho tripartido entre o ACES do Médio Teste, que é a entidade que tutela as questões técnicas, entre o município de Abrantes e, neste caso particular, uma associação de caráter social, a ACATIM, a quem agradecemos muito esta parceria para voltarmos a ter médico de família em Moriscas. O ACES, obviamente, compete ao Ministério do Ambiente, da Saúde, fazer a articulação, obviamente, entre os profissionais de saúde, entre os médicos e os enfermeiros, escolher os médicos e os enfermeiros que entende, articular com eles essa operacionalidade e conseguimos, com um médico, com o acesso do médico de teste, consegue com um dos médicos fazer não, um contrato não apenas de 6 horas, mas de 9 horas, com as consultas previstas para terças, quintas e sextas-feiras, das 9h30 ao meio-dia 30, e nesta fase, e depois o ACES, de acordo com a informação que temos, irá perceber se é necessário contratar mais horas ou mais médicos para esta ação. É a informação que temos neste momento. Também por tristeza minha e nossa, o médico não começou no dia 16, vai só começar no dia 1 de setembro, por via de questões também administrativas e de regulação do acesso do médico teste. É importante que as pessoas percebam que nós estamos a fazer parte da solução, queremos fazer parte da solução, estamos com o acesso do médico teste, ou melhor, com o Ministério da Saúde, a procurar soluções. Nós próprios fomos procurar a ACATIM para fazer esta combinação, esta trilogia, e a Câmara Municipal está obviamente a chegar-se à frente financeiramente para concretizar este mesmo projeto. No entanto, compete ao Ministério da Saúde fazer a regulação entre os profissionais de saúde, entre os médicos e os enfermeiros, e isso é uma responsabilidade que nós queremos que se mantenha no seio do Ministério da Saúde.
Médico de família na Estação de Saúde de Mouriscas entra a serviço a 1 de setembro. Estão previstas consultas, atendimentos nas manhãs de terças, quintas e sextas-feiras.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está decidido. O Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém puniu o Benavente Futsal Clube com a pena de desclassificação, descida de divisão e multa no montante de 300 euros na sequência do vergonhoso duelo que teve lugar em maio último entre os benaventenses e o Mação Futebol Clube, que terminou com vitória dos maçaenses por 60-0. Confirma-se, desta forma, mão pesada dos órgãos da AFS perante um cenário que foi notícia à escala nacional e que motivou reações de diversos quadrantes, até mesmo do político. Aliás, as incidências que envolveram o jogo continuam no Ministério Público, que irá apurar eventuais responsabilidades do foro criminal. O Benavente, recorde-se, apresentou-se em ação com apenas 3 jogadores e disso se aproveitou uma ação para chegar a um impensável 60-0, margem que lhe garantiu a conquista do título distrital, sendo que o resultado ainda não foi homologado.
Rádio Air. Informação.
A Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Peniche, procedeu à apreensão de mais 3 toneladas de sardinha no porto de pesca daquela cidade. Na sequência de uma ação de controle das atividades de pesca, os militares da GNR detectaram 11 dornas, recipiente para armazenamento, que continham 3.020 kg daquele pescado, sem condições de preservação e sem que fosse possível, até ao momento, identificar os seus proprietários ou a sua proveniência, motivo que levou à sua apreensão. As sardinhas foram entregues à lote de Peniche para serem sujeitas à inspeção, uma vez que a introdução no consumo do pescado sem que este cumpra os requisitos sanitários da captura à conservação pode colocar em causa a saúde pública. A sardinha é um recurso de interesse estratégico para a pesca portuguesa, para a indústria conserveira e para as exportações de produtos da pesca e do mar, assumindo uma particular relevância em termos socioeconómicos em várias comunidades pescatórias, razão pela qual a GNR dá grande prioridade ao controlo e à fiscalização das atividades de captura e de comercialização, refere a Guarda Nacional Republicana em comunicado.
Rádio Web, o primeiro a informar.
E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com ela.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.